verdadeiro legado para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo com as rédeas em punho. Digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia que começou negativo para os preços, quedas até importantes aí de dois dígitos nos principais vencimentos, mas está encerrando praticamente no 0-0 aí, compensando aí esse movimento de perda ao longo da sessão. Quem conversa comigo e explica para a gente o que está acontecendo lá em Chicago, faz uma análise da semana e principalmente traz as tendências aí para os preços nas próximas semanas, é o Marlos Corrêa, lá da Insói Commodities. Está falando com a gente direto de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro, mais uma vez. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado, dá para dizer que de recuperação essa semana, né, Marlos?
Exato. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem nesse final de semana aí, nessa semana de tentativa de recuperação. Acho que foi válido. A gente saiu aí de um relatório do USDA da sexta-feira passada extremamente baixista, né? Tanto que tivemos 40 pontos de baixa na sexta-feira aí, derrubou o mercado aí, que a gente vinha numa ascensão aí recuperando nas últimas semanas. Né, buscando aí trabalhar mais próximo desses patamares de 9 dólares, né, vencendo a barreira aí desse impasse da guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas na sexta veio extremamente aí negativo. Né, o USDA aumentou a produtividade deles aí consideravelmente, passando aí de 119 milhões de toneladas para 124 milhões de toneladas para a nova safra. Né, então, é um bom volume ofertado, aumentar os estoques mundiais também. A produção do Brasil também foi aumentada nos últimos relatórios. Significa uma boa oferta, né, do mercado, porque manteria esse mercado aí numa sensação mais baixista. Né? Mas já iniciamos na segunda-feira aí com uma recuperação, o que demonstra aí necessidade de compra, demanda ainda aquecida e o mercado acreditando aí em novas possibilidades de negociações. Né? Aproveitou essa baixa e entrou comprando para garantir um pouco de contrato aí e visando aí o mercado mais para frente. Né? Nós tivemos na semana aí notícias de talvez um acordo aí entre Estados Unidos e China, né? E que manteve esse mercado aí um pouco mais otimista na semana, né? Tentando essa recuperação desse relatório aí baixista do USDA de sexta-feira.
Mas apesar desse impasse comercial, você acredita que existe então a necessidade de compra da China, e isso é um fator positivo para preço, Marlos?
É um fator. Como a gente vem analisando em termos de mercado, a China vai voltar a comprar dos Estados Unidos, né? Ela necessita de volume de compra, ela não vai deixar de consumir soja, farelo e principalmente o óleo vegetal, né? É a base que eles buscam. Né? Então, por mais que tenha essa guerra, a China ela acaba voltando para o mercado americano. Por quê? Porque a gente está praticamente no fim da safra brasileira. Né? Se a gente for considerar mercado brasileiro aí já rodou da safra velha seca e passando de 85% comercializado já para a safra velha, né? Os prêmios eles já chegaram no limite também, já chegou a bater a 2,60 por bushel, né? Foi o melhor, o mais caro que a China acabou comprando, que o exportador acabou fazendo, conseguindo vender prêmio, né? E eles recuaram em função de uma tranquilidade em termos de volume comprado deles, né, e dessa previsão de uma boa safra americana que vai ter volume de soja, né. Então, a China acaba indo comprar essa soja americana porque para eles se torna mais viável, né. E nessa negociação, agora na semana que teve mais ou menos esse indicativo de uma possibilidade de um acordo, já foi suficiente para o mercado buscar essa recuperação, mesmo com o relatório baixista de sexta-feira. E até porque também a gente já vem vendo que a 8 dólares e 50 que a gente trabalhou na semana, aí a gente pode ver em termos de gráfico que o mercado ele vem trabalhando lateralmente, buscando esses altos e baixos, mas a gente já está num preço de suporte, né? Tá aí quase que, não dá para dizer que é o fundo do poço, mas estamos quase lá, né? Então, chegando aí o preço mais próximo dos 8 dólares, a tendência é o mercado recuperar, buscar essa recuperação e trazer de novo esse preço para próximo a 9 dólares, né? Isso em Chicago. E o que, que isso impacta em conta para nós no Brasil? É questão de voltar esses preços mais próximos dos 9 dólares, com os prêmios que nós temos hoje na casa aí de 2 dólares por bushel, né, aproveitar esse momento agora, né, porque a China ainda está comprando, né, vai diminuir, né, aí começa a briga do mercado interno e que vai sustentar os nossos preços aqui a nível de Brasil, né. Mas o mercado ele acaba se corrigindo, é o que a gente vê aí diariamente, né.
Então, peraí, vamos por partes. Uhum. Primeiro, mercado internacional, vamos lá. Então, você acredita que tem um piso aí importante nos 8,5?
8,5 está sendo um suporte aí importante, né? Você vê que o mercado ele buscou, ele acabou indo, o pior patamar dele que ele chegou foi na casa dos 8,20, depois ele buscou a recuperação, voltou até 9 dólares. Agora voltou a cair novamente a 8,40, recuperou, hoje a gente tá trabalhando aí a 8,90, quase mais próximo de 9 dólares, né. Então, creio que o patamar ele vai se estabilizar nesses níveis agora. Quando começar a colheita, né, a gente vai ter uma forte oferta, né, a gente tem uma produção firme, até porque o clima americano ele está vindo satisfatório. Tem bolsões de seca, mas na maioria das áreas tem chovido, então não tem nenhuma notícia que fale que o mercado vá ter um estouro para positivo, tem uma alta significativa nos próximos meses, né?
Mas daí, Marlos, daí a gente tem esses dois fatores, a oferta abundante chegando daqui a pouco e tem essa possibilidade de volta, ou essa necessidade de volta da compra da China.
Isso
o
mesmo.
Que pesa mais aí, oferta ou demanda? Para onde que os preços vão? Qual que é o viés que você vê aí nessa questão?
O que eu estou vendo nesse momento é a demanda da China. Esse impasse dessa guerra comercial, o mercado já absorveu, né, praticamente todo seu impacto, né? Tanto que a gente está vendo aí uma busca de recuperação em Chicago, né? Então, a demanda ela vai voltar, China ela volta com suas compras para o mercado americano, né? O mercado americano abriu novos mercados para colocar também sua produção, tem o seu consumo interno também, né? E então ela vai, essa recuperação de mercado ela vai acontecer. Eu vejo muito mais o patamar em Chicago trabalhando entre 9,5 e 10 dólares do que entre 8 e 9 dólares nos próximos meses aí, mesmo com a entrada da safra, da colheita da safra americana, né?
Mas, ao mesmo tempo, essa entrada da safra americana, ela tira um pouquinho do peso ou da precificação da soja brasileira em função de recuo dos prêmios?
Tira. Tira porque o que acontece? O mercado chinês ele acaba voltando para a compra americana, né? Hoje a gente está vendo aí uma boa movimentação. Nós temos ainda perspectiva de embarque aí de soja aí entre outubro e novembro, né? Vamos colocar na sua grande maioria de contratos já realizados, que ainda tem que originar essa soja para cumprir esses contratos, né? Mas ainda tem uma busca dessa soja brasileira, né? Mas que com a entrada da soja americana, isso daí acaba diminuindo, né? Com essa diminuição da vontade de compra, a gente vai ver aí na sequência também uma redução nos prêmios, né? Então, quanto mais a gente deixar entrar entre agosto aí e novembro, a gente começa já também a descolar o mercado de exportação e começa a ficar mais aí mercado interno discutindo preços.
Mas essa
Então,
volta da China aos Estados Unidos, mesmo com a tarifação de 25%, ela vai acontecer em detrimento aí da soja brasileira, você acha?
em detrimento, na verdade, do volume de oferta da soja americana, né? Porque a China também não tem muita perspectiva de compra de soja brasileira, até porque nossos estoques já estão chegando no limite, né? Vamos colocar aí que a gente já comercializou cerca de 85% aí da safra velha brasileira, né? Então a gente tem aí torno aí de 15% para ser comercializado e brigando aí entre mercado interno e exportação. Então, irá ocorrer compras por parte do mercado chinês, mas não se espera volume grande a nível de Brasil. Por isso que eles têm que começar a voltar para o mercado americano, que é onde que está a oferta, né? Onde que está o volume que eles necessitam, né?
E essa falta do chinês obrigatoriamente vai reduzir o nosso prêmio.
Reduz porque ainda mais se tiver um acerto na questão dessa tarifação, né, que já está começando a indicação aí de um acordo, né? Não tem por que eles pagarem uma soja mais cara a nível de Brasil, sendo que eles têm volume, melhor logística, uma soja que chega para eles mais, talvez não mais barata nesse momento, mas o mesmo preço da soja brasileira, mas com uma facilidade maior de originar essa soja nesse momento, né? Que é por causa do volume que está sendo ofertado pelos Estados Unidos, né?
Então,
Então,
baseado nessa análise, você acredita que participar agora até a entrada aí da safra americana pode ser uma boa estratégia para quem ainda precisa vender?
agora sim, Paulo, o produtor ele tem que aproveitar esses momentos de em que o mercado dá essa oportunidade de venda, né? Se a gente for falar em preço interno aqui, a gente está falando na semana aí, preços a nível de produtor, de balcão de cooperativa, chegou a bater R$ 79 na semana, né? Hoje voltou para 78. E no disponível, mercado disponível aqui no interior, trabalhou na casa aí com o comprador falando na casa aí de 83,5, 84, 84,5, e vendedor falando em 85, né? É um bom preço, né? Se for ver, né? Em termos de formação e se colocar na ponta de lápis o ganho que o produtor está tendo, ele é satisfatório para participar do mercado nesse momento, né?
Agora, mesmo que não tenha essa demanda chinesa acontecendo em cima da soja brasileira, não haveria aquele momento de disputa das próprias indústrias pelo produto e isso tornaria ou deixaria o produto em melhores condições do que agora?
É o que a gente todo ano sempre tem esse impasse da indústria, né? A indústria ela acaba entrando mais firme, principalmente nos meses aí outubro, novembro e dezembro. É um momento que descola muito a questão de exportação, porque a indústria ela trabalha mais firme na formação de preço, né? Ela tem que garantir o produto, mas também tem um limite de toda a cadeia produtiva, né? A indústria ela paga mais pela soja, em compensação, ela tem que cobrar mais no farelo, né? E vai encarecer a cadeia produtiva e ela vai se autocorrigir. Como? Se ficar muito caro o farelo, encarece a ração, a parte de suínos e aves reduz lote para consumir um pouco menos de ração e corrigir esse preço, né? Porque senão eles não conseguem também vender a proteína animal lá fora, né? Fica muito cara e não dá margem de venda para eles. São fatores que garante que o nosso preço ainda ele continue nesses patamares, na casa que a gente está trabalhando aí na semana aí, com alguns picos de ganho, por essa necessidade de compra da indústria, é onde que o produtor tem que entrar e comercializar o seu produto, fazer a sua margem de lucro. Né?
Para evitar, inclusive, o custo aí com carregamento.
Exato, isso mesmo. Uhum. Mas o produtor tem que ficar muito consciente também, analisar todos esses fatores, não esperar grandes estouros de preço aí, né? Porque se a gente for contar aí soja a 85, vamos colocar que chegue a R$90 na base de produtor, né? Nós já tivemos anos que chegou próximo de R$100 por saca, né? Mas foram momentos rápidos, assim, não é preço que se sustentou, até porque daí quando chega nesse patamar é aquilo que eu falei, o mercado ele se corrige, não dá margem para a cadeia produtiva, ela reduz sua produção, reduz o consumo e traz esses preços novamente para um patamar mais aceitável de mercado. Né? Então, é o momento de aproveitar agora a comercialização? Eu acho que está um bom preço, pode aproveitar. Não deixar, não apostar tudo para o final, vamos colocar assim, para o fechamento do ano, né, que a gente pode ter surpresa aí, negativa, somando aí a demanda da China, né, pelo produto americano, mas lembrando também a grande oferta que está vindo da safra americana, uma boa produção a nível de Brasil, porque a gente vai estar entrando aí as indicações de clima, voltar El Niño, né? Vamos ter chuvas consideravelmente boas aí para a parte sul do Brasil e Argentina. Então, claro, menos chuva na parte norte, né? O que impacta aí de Mato Grosso para cima, Bahia, né? Mas que... assim, ainda a gente vai ter uma boa perspectiva de produção a nível de Brasil e Argentina. É mais volume ofertado, né, e mais aí pressão aí de mercado, aí, tranquilidade, e que não tem indicativo aí de grandes estouros para os próximos meses ou para a safra nova que se inicia aí a partir de janeiro do ano que vem.
Mas se em relação à safra velha o seu conselho é participar... Uhum. E safra nova, qual que é a sua dica?
Safra nova, o grande impasse, o grande problema ainda para nós está nessa questão aí de fretes, que as transportadoras a tendência delas é de não assumir riscos, né, e os traders acabam não conseguindo fechar seus preços de compra, né? Ou quando fecha, está muito abaixo do que a intenção de venda do produtor, né? Safra nova, o que a gente pode analisar em termos de mesa aí para frente é que o produtor, ele vai ter que vender para fechar pelo menos o seu custo de produção, mas que aguarde um pouco, né? Veja aí para a gente, de repente, ter novas indicações aí de como vai acontecer esse impasse do frete. Teve aí, nesses últimos dias, aí, a aprovação aí da tabela, deixar assentar, ver como é que o mercado vai agora absorver isso daí e esperar mais um pouco, ver aí o que a gente pode ter de ganho aí em termos aí de frete aí para os próximos meses aí de safra nova, aí, que vai começar aí em janeiro já a principal briga, né? Porque as indústrias elas querem entrar mais cedo também, então provavelmente nós teremos aí bons preços aí no início de ano. Né?
Muito bem. Meu caro Marlos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Imagina, é um prazer e um abraço a todos aí, um bom final de semana a todo mundo. Uma semana boa que se inicia na próxima.
Muito bom. Até a próxima.
Até a próxima.
Marlos Correia em Soy Commodities conversando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná. E a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques do mercado para você. Continue com a gente.